Bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts Negócio Seguro IG Play. Eu sou Vinícius Mercado, coordenador especialista de seguros para linhas financeiras da IG, e hoje a gente vai conversar sobre os riscos multinacionais que podem expor a empresa e colocar à prova, inclusive, o patrimônio pessoal dos diretores, conselheiros e executivos da empresa. Lembrando que os podcasts Negócio Seguro IG Play são uma forma de levar até você, empresário e gestor de negócios, as tendências e melhores práticas na gestão de diversos riscos, por meio de um formato leve, rápido e informativo, a fim de que você possa tomar as decisões de forma mais segura e embasada. Confira agora a edição número 5 dos podcasts Negócio Seguro IG Play. Elaborar um plano de gestão de riscos quando uma empresa inicia suas operações em outra nação, além do país sede, não é uma tarefa fácil. Hoje, vamos explorar mais a fundo os riscos que envolvem diretamente os diretores e administradores que se encontram nesse tipo de situação. O risco para eles, eu diria, é a primeira exposição da empresa quando ela desembarca num país novo. São legislações diferentes, novos costumes, e tudo exige do administrador uma atenção redobrada na gestão desses riscos, para que ele não seja responsabilizado naquele país, podendo até ter o seu patrimônio pessoal afetado de acordo com as leis e as especificações locais. É aí que o seguro de Genoa entra em cena, primeiramente para ajudar a empresa a gerenciar as exposições desses gestores e, por fim, para respaldar financeiramente possíveis perdas que ele tenha nesse processo como representante oficial da empresa nesse novo país. Aqui no Brasil, por exemplo, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, registrou um aumento de 230% no número de incidentes reportados nas apólices de Genoa ao longo de todo o ano de 2019, em comparação a 2018. E essa tendência de crescimento ocorre há anos já. Isso mostra que administradores de diferentes tamanhos e empresas estão cada vez mais cientes das cláusulas e coberturas de seu seguro. E também reconhecem a importância do Genoa como uma proteção extra para o seu dia a dia profissional. E para discutirmos as especificidades do seguro de Genoa e as principais exposições e pontos de atenção para o gestor de uma empresa transnacional, o nosso podcast Negócio Seguro IG Play convida novamente a Vivian Renault, gerente de programas mundiais em seguros da IG, para participar do nosso bate-papo. Vivian, só para o ouvinte relembrar quem é você, você pode se apresentar e comentar um pouco, por favor?
Bom, como você falou na introdução, Vinícius, meu nome é Vivian Renault, eu sou responsável pela área de programas mundiais da IG, ou multinational, como a gente fala, né, internamente no nosso mercado. Sou responsável tanto pelos programas de empresas brasileiras que têm operações no exterior e também empresas internacionais que têm subsidiárias aqui no Brasil.
Então, Vivian, eu já começo com uma pergunta. A gente viu um crescimento exponencial de programas mundiais em Genoa nos últimos anos, né? Você pode comentar um pouco sobre essa evolução, por favor?
A pergunta que você me fez é interessante porque ela me trouxe bastante na memória lá em 2014, não faz tanto tempo assim, mas a gente estava falando de, né, a gente pensa num mercado completamente diferente do que a gente tem hoje, em termos de programas mundiais gerados por empresas brasileiras, né, criados a partir do Brasil, quando tanto eu quanto você, a gente estava, né, começando nessa área para desenvolver essa carteira. Eu na área internacional e você mais na área de análise de risco, na parte técnica. É uma mudança muito grande que o mercado sofreu em bastante pouco tempo. A gente teve uma evolução significativa desse tipo de solução no nosso mercado. Ela era muito comum para os programas que vinham lá de fora e hoje ela já é também uma solução comum para empresas brasileiras que cruzaram fronteiras e que hoje têm uma presença internacional. Eu acho legal falar, a gente começou do zero naquela época, né? E hoje isso já é parte do nosso dia a dia, é algo que a gente realmente está diariamente discutindo e trabalhando. Um ponto importante também dessa nossa evolução, para dar um pouco do panorama do mercado, é que a gente pode pensar em empresas de todos os tamanhos, de todos os segmentos, setores, com presença em apenas um país ou em vários países. Todas as empresas que queiram, que estejam buscando uma solução, uma proteção global, podem usar este tipo de solução. Eu vejo muito esse movimento atrelado a um movimento de internacionalização das empresas brasileiras, elas deixaram de investir apenas no nosso mercado doméstico e passaram a investir e realmente a focar em mercados internacionais, tanto do ponto de vista de diversificação de mercados e também muito atrelado à busca por crescimento. Ao mesmo tempo, a gente vê também uma conscientização dos clientes cada vez maior, um entendimento mais claro de que quando existe essa internacionalização, existe uma alteração no tipo de exposição, uma alteração no tipo de risco e também uma conscientização de que cada país é único, cada país tem suas particularidades, as suas legislações e, portanto, a gente precisa adaptar a proteção que a gente vai oferecer para cada realidade. Um ponto que eu acho bem, bem importante é que a gente vê um crescimento consistente ao longo dos anos na proteção dos executivos, né? Seguros voltados para a proteção do executivo, que a gente chama no nosso mercado de seguro de D&O. Quando a gente fala desse tipo de proteção, a gente sempre tem que lembrar que a gente está se referindo a um indivíduo, né? Eu acho que é um pouquinho diferente a dinâmica e o que está por trás de uma contratação ou de uma decisão quando a gente pensa no indivíduo e quando a gente pensa numa empresa.
Muito bom você ter trazido esse panorama também, porque olhando do lado de seguros, né, o lado da análise de risco para a gente, né, para mim que sou de linhas financeiras, e pelo que eu vejo dos clientes, tem muito, de fato, muita vinculação com esse interesse das empresas brasileiras de se internacionalizar, sim. Mesmo em momentos de, que nem, né, a gente teve nos últimos anos, momentos de dificuldade ou de crise econômica no Brasil, isso não impediu com que os nossos clientes procurassem essa solução, né, soluções de programas mundiais para proteger os administradores. E acho que faz muito sentido também com a conscientização dos próprios clientes e até dos corretores que trabalham no setor de seguros, do valor agregado de você ter apólices individuais, apólices locais. Porque o fato é que, na hora que a gente pensa numa empresa que está se internacionalizando, o que, que o executivo vai se preocupar? Ele vai pensar que sim, ele está entrando num território desconhecido, está entrando numa legislação que não é igual à brasileira, da qual, muitas vezes, as empresas brasileiras não conhecem e já se aventuram. Então, eu acho que essa tendência de crescimento, ela não foi temporária, né? A tendência também de globalização, ela existe e continua muito forte. E os executivos, na hora que eles se deparam com uma estrutura legal muito diferente da do Brasil, e que eles também são responsáveis, né? Assim, tanto na legislação brasileira quanto em leis lá fora, você tem artigos ou regras ou regulamentos das leis que permitem com que os administradores sejam responsabilizados lá, né? Então, mesmo que às vezes o administrador não viva lá, ou às vezes você tem de fato alguém efetivamente executivo vivendo nesses países, será que as apólices contratadas pelo Brasil estão dando proteção? Elas estão adequadas àquela legislação, àquela jurisdição? E aí, só trazendo um pouco da discussão que eu já tive até com alguns clientes, colocando sobre essas exposições, né? Quando a gente fala da legislação brasileira, por exemplo, muitos clientes se preocupam, quando se fala de responsabilização pessoal, a penhora online, por exemplo, que é algo comum bastante na legislação trabalhista, ou até com a extensão de cobertura para demandas tributárias, que é um assunto muito sensível no Brasil, porque o Brasil é o país mais complexo do mundo com relação a tributos. E quando você vai lá para fora, quando você vai abrir uma operação na Polônia, na Argentina, na China, eventualmente, nos Estados Unidos, que tipo de legislação pega mais o executivo lá fora, né? Cada país tem a sua particularidade, e aí que acho que a gente consegue falar um pouco e mostrar o valor agregado do Programa Mundial, como, por exemplo, no Reino Unido, você tem legislação que fala do corporate manslaughter, né, que é traduzindo grosseiramente, né, o assassinato ou a destituição da pessoa jurídica para responsabilizar um diretor. Será que a policy feita aqui entende essa legislação? Então, a vantagem que você tem estruturas de seguro mais adequadas para aquela lei. E falando de específico, de modo específico, né, de alguns casos que a gente teve, Vivian, quero relembrar e fica à vontade para complementar também. Eu lembro de um sinistro que a gente teve num cliente de tecnologia nosso, que foi no México, e foi uma demanda trabalhista relacionada à prática trabalhista indevida, e o jeito com que a legislação de lá é montada, ela permite uma responsabilização pessoal do administrador até mais rápida, mais fácil do que a brasileira. E ela tem... ela tem regras muito específicas que esse segurado teve benefícios de ter a cobertura amparada de forma total pela apólice mexicana que ele tinha comprado. Né? Um outro caso que a gente viu, e também foi contigo, né? Que foi de uma empresa na Bolívia que tinha encerrado operações, mas ela tinha comprado seguro à época. Era uma subsidiária, né, boliviana de uma empresa brasileira. Então, eles compraram esse programa mundial e, mesmo depois de encerrar a operação, veio responsabilização, veio o processo em cima dos administradores lá. E aí a gente fica pensando, né, como se não tivesse uma policy lá, né, que desse cobertura para esse passado, como que o diretor que ficava na Bolívia, que já saiu da companhia, que a empresa não existe mais, será que ele ia conseguir ter acesso à empresa brasileira? Será que seria uma regulação de sinistro tão mais fácil, tão rápida quanto utilizando uma policy daquele país? Né? Acho que são coisas a pensar e a gente tem até estruturas mais inovadoras, né, Vivian?
Eu acho que eu concordo bastante com esses pontos que você teve, né? Sempre quando tem acontece um evento de fato, um incidente e precisa, os nossos clientes precisam de um apoio localmente no outro país, a existência de uma apólice de seguros vai dar toda a garantia, toda a segurança para todos esses pontos que você mencionou. E realmente, também complementando um pouquinho, a gente tem algumas estruturas diferentes, mais inovadoras, que têm se tornado cada vez mais frequentes. E principalmente, né, é uma estrutura um pouquinho diferente, porque a gente tem falado até agora, né, de ter a operação, a matriz aqui no Brasil e as subsidiárias ao redor do mundo. Mas pode acontecer também da operação estar toda aqui no Brasil, a empresa, funcionário, diretoria, conselho, mas existe uma holding não operacional fora do Brasil. É o que a gente chama internamente de digamos, é um programa reverso. Apesar da matriz estar fora, a maior parte do risco das decisões está toda aqui. Então, a gente faz um programa aqui no Brasil e também onde estiver essa holding não operacional, mas sendo o centro de decisões é aqui no Brasil. Eu acho que também é uma estrutura interessante que acaba vindo também dentro dessa evolução do mercado que a gente está discutindo aqui hoje.
Interessante que você falou dessa estrutura de holding não operacional, porque a gente tem visto muito dessa demanda, né? Especialmente empresas de tecnologia ou startups que utilizam essa estrutura ou para facilitação de investimento ou para o início mesmo de uma internacionalização e já tem essa holding preparada. É muito interessante ver também o quanto é dinâmico, né? E pensando nesse contexto de programas mundiais e do que a gente tem que considerar quando a gente fala com um cliente, quando o cliente pensa em contratar um seguro de Geno, quais são os principais pontos que esse cliente tem que ter em mente?
Esse é um ponto bem, bem interessante, né? A gente falou de riscos mais focados na exposição do executivo, do administrador, na tomada de decisão. Mas quando a gente fala de programas globais, a gente não pode esquecer também de questões relacionadas à parte regulatória, um pouquinho de legislação. Acho que o primeiro ponto relevante para trazer para a nossa discussão é que, através dessa solução, o cliente, ele vai ter a centralização da gestão do programa de seguros. A gente vai falar, então, aqui o Brasil vai ser o centro decisor, é onde todas as decisões vão ser tomadas. Então, existe uma negociação única e, claro, quando a gente está... Uma coisa é ter uma negociação com apenas um país, uma coisa é ter a negociação com uma série de países. Isso se torna também... O cliente, ele ganha força na hora de fazer essa negociação. E, consequentemente, como existe essa negociação única, existe consistência em termos de proteção, em termos do tipo de proteção que vai existir em cada país, os limites que vão ser oferecidos, porque existe uma visão única desse cliente, uma visão sem olhar as operações separadas, mas uma análise mais global. Outro ponto interessante, que eu acho que remete bastante também ao que você falou agora há pouco, que foi quando a gente teve aquele evento no México relacionado à prática trabalhista indevida, é realmente poder contar com um suporte local nestes momentos de crise, né? É diferente de falar com a gente aqui no Brasil para tentar solucionar uma situação que está acontecendo num outro país. Então, este apoio local, este pagamento da indenização local é algo bastante interessante, assim, importante, que precisa ser considerado. Ao se tomar uma decisão do tipo de estrutura que vai ser implementada, acho que tem uma questão também que é não menos importante, que é que a gente fala que é compliance, mas é que, na verdade, estar de acordo com o que é exigido pela legislação local, assim como a nossa legislação, ela que exige que uma empresa brasileira que tenha um risco aqui no Brasil, uma exposição no Brasil, tenha um seguro aqui no Brasil, essa é a regra. Outros países também têm essa exigência, então é algo que é super relevante de tanto os executivos quanto as empresas de uma forma geral olhem para essa questão. E eu acho que tem um ponto que a gente não falou ainda, Vinícius, mas que também é relevante, e a gente vê cada vez mais um ponto de atenção, que é entender se existe alguma exigência contratual nesses países, né, para que exista uma apólice local. Muitas vezes é uma apólice vinculada, acho que a gente já viu bastante também no nosso dia a dia, né, é uma apólice vinculada a um contrato específico e que acaba exigindo essa proteção. Acho que isso acaba sendo até muito comum em outros produtos, né, que a gente chama produtos dentro de linhas financeiras, o produto de RC profissional, o próprio cyber, né, e que também tem aumentado a demanda, né? A gente já vê bastante, né? A gente, acho que quando a gente começou lá em 2014, era bastante o seguro de Genom, mas hoje já está bem mais diversificado, né?
Bem lembrado, porque o que a gente tem visto muito é essa demanda vir até dos próprios investidores, né? Você tem uma empresa que está crescendo, que está expandindo, recebe algum tipo de aporte ou de um fundo, de um private equity, do venture capital, e esse fundo, esse investidor, acaba exigindo uma policy ou na matriz no Brasil, ou nessas holdings lá de fora, né? Por isso que eu acho que, voltando um pouco no que a gente falou no começo, eu acho que é uma tendência que veio para ficar a existência desses programas mundiais, que já existia, né, em outros países que têm uma cultura de seguros mais forte, mais consolidada, mas a gente vê que a exigência não vem mais só da empresa ou só do administrador, vem também de novos gestores que entram na companhia ou de até outros stakeholders, né? Como eu falei dos investidores, enfim. Vivian, eu acho que a gente falou já bastante coisa, né? A gente falou um bocado sobre a estrutura, como que os clientes têm procurado a gente, quais são as principais preocupações. Tem algum outro ponto que você acha que a gente não cobriu, que você, como líder dessa iniciativa, acredita que seja importante a gente pontuar?
Vinícius, acho que a gente cobriu bastante coisa, o que é bastante o nosso dia a dia. Eu acho que só reforçar um pouquinho também, pegando o gancho do que você acabou de falar, né, de outras demandas de investidores. Acho que também, junto com a exposição do executivo pela tomada de decisão, existe uma correlação com vários outros riscos, né? Algo que eu vejo bastante, cada vez mais frequente no meu dia a dia, são riscos cibernéticos, que é algo também que a gente vê, né, não só no Brasil, mas nova legislação na Europa, o mercado americano já também é bastante sensível em relação a isso. E quando a gente pensa nessas questões, a gente também está pensando em exposições relacionadas aos executivos, né? Então, acho que essa visão ampla, abrangente das exposições específicas, não só do Brasil, mas das exposições globais, para que se possa desenhar uma solução adequada e que, de fato, dê o conforto para a tomada de decisão dos nossos clientes.
Legal. Obrigado por essa contribuição. Que me lembrou de outra coisa, eu quero só complementar nessa linha do que você colocou. Olhando para o seguro de D&O, né, ele é, sem dúvida, o seguro que vai proteger a pessoa física, né, que vai dar proteção para os gestores, para os administradores, mas a responsabilidade que chega no administrador é muito o que você falou do seguro de, né, do risco cibernético. Ela é uma colcha de retalhos da exposição que as empresas têm, né, na própria operação delas. Então, uma empresa com muita exposição ambiental, o administrador também tem uma exposição ambiental relevante. Uma empresa de tecnologia tem uma exposição diferente, né? Então, o que chega no administrador pensando em risco é um pedaço daquele monte de exposição que a companhia tem no curso dos seus negócios, né? Então, é muito legal você ter trazido isso dos outros seguros, das outras exposições, e acho que também lembrar que para boa parte dos seguros corporativos, a gente tem estruturas de programas semelhantes ou que funcionam de forma coordenada também, como a gente está falando aqui do seguro de D&O, né? Bom, para encerrar, acho que a gente já encerrou aqui, mas eu queria agradecer muito, Vivian, pela tua contribuição, pelo tempo, pela qualidade das explicações que a gente teve aqui. Eu acho que para os nossos ouvintes, eles estão com uma perspectiva muito mais consciente e muito mais positiva de quais são os riscos e como eles podem se proteger como gestores também dos seus negócios, né? Queria aproveitar, então, já para encerrar e dizer que essa edição do podcast Negócio Seguro EG fica por aqui. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre como contratar um seguro de D&O ou de responsabilidade civil para o seu negócio, procure seu corretor de seguros. E que também, se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eles já estão disponíveis no blog Negócio Seguro EG ou na sua plataforma de podcast favorita. Obrigado por nos ouvir até agora e até o próximo podcast.